para tornar também a justiça mais célere e para combater eficazmente a corrupção. Portugal não se pode atrasar mais, nem a mudança pode ser adiada, porque este orçamento trata mal do nosso presente e ignora o nosso futuro. Assumimos o nosso voto contra um orçamento que atrasa a recuperação e adia Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Por favor.
Se é que costuma faltar a mim, não.
Faça favor, Sr. Deputado.
Vai continuar a falar?
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, este é o orçamento do medo e é o orçamento dos amedrontados. É o orçamento do medo porque teve sempre subjacente a ameaça de que se não aprovam vem aí uma crise terrível. Usando as palavras do Sr. Primeiro-Ministro, se não aprovarmos este orçamento, em março estaremos a discutir o inevitável quando é que se dissolve a Assembleia da República. Mas não é só o do medo, é também o dos amedrontados, daqueles que perante a ameaça de saída do maior governo da história, têm o medo irremediável de um novo ciclo político que seja capaz de dar resposta aos portugueses. E o medo levará hoje à aprovação deste orçamento, perante parceiros que já não são parceiros, perante novos parceiros que têm medo de ir a votos e até perante alguns outros que, não estando em nenhum lado da barricada, o que não querem é votos, porque votos complica sempre a nossa vida. Da nossa parte, votos é tudo e é aos portugueses que queremos ouvir logo que seja possível. Mas é também o orçamento do malabarismo fiscal. Uma técnica nunca antes vista em Portugal de se dizer que se baixa impostos para se cobrar em maio ou em agosto. Ou se dizer que cai a carga fiscal, não porque diminuem impostos, mas porque há menos receita, menos trabalho e menos investimento. Receita, António Costa, que sempre funciona. E sempre há de continuar a funcionar, enquanto aqui uma onda gigante continuar a alimentar esta fantochada fiscal em que continuamos a viver. Mas este é também o orçamento que deixou as empresas e a classe média de fora. Todas as associações empresariais disseram o mesmo. Este orçamento não serve. Claro que há alguns entendidos na área socialista que dizem não é tão mau assim, vamos esperar em maio ou em junho. Em maio ou em junho poderemos estar no charco da nossa economia e já não teremos tempo de nos levantar a tempo de responder a ela. É o orçamento que mais uma vez ataca as forças de segurança e que manda a reforma, a pré-reforma, a reserva e a disponibilidade novamente suspensas, enquanto milhares de homens e mulheres, milhares de famílias em Portugal continuam com os seus direitos suspensos. Ao mesmo tempo que fazemos isto, damos mais aos mesmos de sempre, a muitos que nunca contribuíram um cêntimo para Portugal e que gozam com quem trabalha e com quem sustenta este país. Senhor Primeiro-Ministro, senhores Ministros, fomos ultrapassados por todos ou quase todos os países de leste no nosso crescimento. Vergonha é a palavra que define uma economia que não consegue crescer e que se prende aos fantasmas do passado, os mesmos de sempre agora apoiados pelo Partido Comunista e pelo Partido dos Animais e da Natureza. Mas é também o orçamento que, tendo prometido lutar contra a corrupção, não apresenta um único caminho, não aumenta o esforço de dotação da Polícia Judiciária, do Ministério Público, no momento em que tantos milhões vão cair em Portugal para continuarmos a alimentar o mesmo circo de sempre. Este era
obrigado,
o momento
deputado,
que tínhamos
concluir,
que lutar contra a corrupção, vou terminar, e não o fazemos. Estamos à beira de ter novas medidas, provavelmente de confinamento. E o que é que o Governo nos dá?
Obrigado,
um orçamento
deputado.
Cheio de nada, uma mão cheia de nada, que nos vai levar à maior crise das nossas vidas. E nós cá estaremos, como sempre, para
obrigado,
resolver.
Obrigado, deputado. Tenho que terminar. Muito obrigado. Tem a palavra, pelos verdes, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Thank you. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A discussão deste orçamento acontece num período de grande exigência, com os problemas sociais, económicos e ambientais a agravarem-se a cada dia que passa, sobretudo em virtude da crise pandémica que atravessamos. O desemprego não para de aumentar, a economia continua a patinar, as dificuldades para pagar as contas do dia-a-dia das famílias são cada vez mais uma realidade e a pobreza instala-se. Instala-se e alastra, bate à porta dos lares cada vez mais e cada vez com mais intensidade, até nas pessoas que trabalham. Porque, apesar de haver forças políticas nesta Assembleia que são contra o aumento do salário mínimo nacional, infelizmente, no nosso país, empobrece a trabalhar. Uma crise que exige respostas e opções, que não deixa ninguém de fora do radar dos apoios sociais e que dê sinais claros que apontem para a exploração dos recursos do planeta sem hipotecar os recursos do futuro. Diz-nos do bom senso que é preciso aprender com os erros do passado e, por isso, hoje mais do que nunca, se exige um Estado interventivo e determinado nos investimentos necessários, desde logo que não coloque a cegueira do déficit à frente das respostas necessárias que os cidadãos precisam e que são fundamentais para o desenvolvimento do país. Por outro lado, esta crise convida-nos a olhar para ela como uma oportunidade de repensar as prioridades que têm norteado as nossas vidas, a forma como vivemos, produzimos e consumimos e a forma como nos relacionamos com a natureza. É, portanto, tempo de reequacionar este modelo económico que assenta na exploração desenfreada dos recursos naturais, que potencia elevados riscos para a saúde e que promove fortes impactos ambientais, para além de aprofundar de forma dramática as desigualdades sociais. A crise climática, a assustadora perda de biodiversidade e o uso insustentável de recursos naturais não podem deixar de estar presentes nas preocupações de hoje. Também por isso, esta pandemia não pode servir de desculpa para reduzir o investimento em áreas determinantes para garantir o equilíbrio ecológico, como seja a conservação da natureza ou o setor dos transportes. Não é, aliás, por acaso que os Verdes insistem na necessidade de dotar o país de uma maior cobertura em termos de transportes públicos, com maior relevância na ferrovia, alargar a abrangência do passo social, mas também favorecer a utilização de modos suaves de transporte, nomeadamente com a implementação de uma rede nacional de ciclovias com ligação entre municípios e regiões. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como temos afirmado desde o início, para os Verdes seria absolutamente determinante que este orçamento, por um lado, não promovesse qualquer recuo relativamente aos avanços que se conseguiram nos últimos anos e, por outro lado, que assumisse um combate determinado à pobreza que ganhou dimensões ainda mais preocupantes na sequência da pandemia. Um reforço substancial ao nível dos serviços públicos, em particular na saúde, na educação e na justiça, uma aposta forte na nossa produção, com particular destaque para a agricultura familiar e a canalização de meios para garantir a sobrevivência das micro e pequenas empresas. E, por fim, uma resposta séria à crise climática que estamos a enfrentar. E se é verdade que, a nosso ver, este orçamento não promove recuos relativamente aos avanços que se foram construindo, também é verdade que o que se perspectiva, tanto ao nível do reforço dos serviços públicos como no combate à pobreza, fica muito longe dos mínimos desejáveis. E quanto ao combate à pobreza, falamos dos milhares de trabalhadores que, no texto da proposta, ficam sem acesso a qualquer apoio social, sobretudo trabalhadores com vínculo precário e todo o universo dos trabalhadores informais. Mas falamos também dos aumentos dos salários dos trabalhadores da administração pública e dos valores das reformas. E aqui teremos de ter presente alguns dados com muita relevância nesta matéria. Por um lado, o facto da devolução de direitos e rendimentos às famílias ter sido decisiva para o desempenho da economia e, por outro lado, o facto dos salários dos trabalhadores da administração pública terem estado congelados durante mais de uma década, terem levado umas migalhas este ano, mas com a promessa de um aumento mais justo em 2021. Uma promessa, recorde-se, assumida pelo Governo na discussão do Orçamento de Estado para 2020. Quanto ao reforço nos serviços públicos, os investimentos previstos não se mostram capazes de garantir o necessário, muito em particular ao nível da saúde, da educação e da justiça. Feito o balanço, a leitura que os Verdes fazem é que este orçamento está longe de responder aos problemas que persistem no país e que os portugueses continuam a sentir. E embora reconhecendo que este orçamento, tal como se apresenta, está longe de responder ao conjunto dos problemas que temos pela frente, os Verdes decidiram-se pela abstenção na generalidade. Mas esta abstenção e esta postura de abertura agora manifestada pelos Verdes tem um propósito muito claro: dar mais uma oportunidade ao PS para também assumir uma postura de abertura para outras preocupações dos verdes que ficaram mais que identificadas durante este debate na generalidade. É certo que a abertura do PS para acolher estes contributos não tornaria este orçamento num bom orçamento, mas torná-lo-ia menos insuficiente nas respostas aos problemas que o país vive. Mas que não restem dúvidas. Esta abstenção na generalidade do Partido Ecologista aos Verdes em nada compromete e em nada condiciona o sentido dos verdes no que diz respeito à votação final global, cuja avaliação será feita na devida altura. Mas isso é mais para a frente. Para já, fica a oportunidade ao PS para poder reavaliar as prioridades e poder perceber as reais necessidades do país e dos portugueses. É esta a tradução prática da abstenção na generalidade do Partido Ecologista aos Verdes e só assim deve ser entendida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra em nome do PAN, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Por favor.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros do Governo, a este tempo não é difícil de imaginar o grande desafio que temos pela frente, ainda que não saibamos por quanto tempo mais teremos de viver com esta crise sanitária e menos ainda quais as totais consequências da crise socioeconómica. É por isso que este não pode ser encarado apenas como um orçamento para 2021, mas sim como um instrumento que deve servir para o país alicerçar a sua recuperação e a transição ecológica que urge ser feita. O fim do debate em torno do Orçamento de Estado na generalidade constitui apenas o início de um longo caminho para o orçamento que esteja à altura de fazer face aos maiores desafios do nosso tempo, para que o país não paralise, para que possa funcionar e dar resposta às necessidades dos profissionais de primeira linha, aos empresários mais afetados pela crise, para evitar o agravamento do desemprego e da precariedade, para assegurar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, para responder às pessoas que, tendo perdido os seus rendimentos, necessitam que o Estado não lhes falte, para que responda à crise climática que nos chega cada vez mais e na forma de eventos climatéricos extremos, para que se garanta proteção aos animais. É preciso fazermos este caminho, o caminho mais exigente, o do diálogo e o do debate de propostas. Mas para tal é também necessário que o Governo e o Partido Socialista tenham a capacidade de cumprir e de fazer avançar com a execução dos alicerces das pontes criadas. No que ao PAN diz respeito, chegamos a esta fase de discussão com a consciência de que fizemos a nossa parte. Mas que fique claro, se este fosse o orçamento final, não poderia o PAN ter a mesma votação que terá hoje. Senhoras e senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, precisamos de um orçamento verdadeiramente mais ambicioso para o país. Um orçamento ciente e alinhado com as prioridades do coletivo e com coragem para a mudança que se impõe. Desde logo quanto à preocupação de não deixar ninguém para trás. Pois neste momento tão complexo que atravessamos, podemos estar todos a navegar nas mesmas águas, mas não estamos certamente todos no mesmo barco. Já o dissemos e não cansamos de repetir. O Governo tem de escolher a quem quer dar a mão. Se às pessoas e a uma economia assente nos princípios de um desenvolvimento sustentável, com uma gestão transparente, ou se aos interesses que têm capturado e comprometido o progresso e o bem comum. É por isso também que, mais do que nunca, o mantra não deixar ninguém para trás deve significar, sob pena de se tornar um chavão estéril e para adornar cartazes e discursos, um forte compromisso com o combate às desigualdades sociais e regionais que ainda persistem e às múltiplas formas de discriminação, em particular da população socialmente mais vulnerável ou em situação de privação material, como as pessoas em situação de sem-abrigo, as crianças, as pessoas idosas ou as mulheres. E aqui chegados não podemos negar que os impactos da crise são muitas das vezes invisíveis e afetam de forma desproporcional esta população, já para não falar no combate à violência doméstica, flagelo que não desapareceu e que importa prevenir e combater. Outra matéria estrutural para o PAN e relativamente à qual este orçamento se revela deficitário, prende-se com a resposta a dar às legítimas preocupações dos jovens. Não é compreensível que uma das gerações mais afetadas por esta pandemia, porventura aquela que tem